Vamos retomar os nossos trabalhos. Queremos saudar o seu bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Dr. Francisco Rodrigues, diretor da mesma Ordem dos Psicólogos Portugueses, e vamos dar de imediato início a esta audição que foi solicitada pelo Sr. Bastonário e naturalmente que estamos todos interessados em ouvir os pontos de vista do Sr. Doutor e depois, se me permite, nós temos por prática, damos a palavra aos nossos convidados ou a quem nos solicita audiência, depois devolvemos a palavra aos senhores deputados de vários grupos parlamentares que colocam as questões que entenderem pertinentes e, finalmente, o Sr. Doutor depois responderá nos termos em que julgar adequados. Sr. Professor, tenha a bondade.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por nos receberem. Gostava de... Para nós é importante ser recebidos e ter a oportunidade de explicar. Já o fizemos aqui o ano passado, no dia 12 de maio, na nossa solicitação. Voltámos agora aqui com a reforçar a mesma solicitação, mas ao mesmo tempo também dando conhecimento a esta Casa, porque teve um papel fundamental na criação da Ordem, do que é que têm sido os nossos esforços para resolver as situações, porque eu acho que é muito importante que a experiência que nós tenhamos possa ser útil e sirva também para outras experiências que eventualmente tenham e que eu sei que têm iniciativas. No dia 12 de maio de 2010, eu estive exatamente aqui nesta comissão a apresentar um pedido de alteração da lei, que decorria, de facto, de uma dificuldade que estávamos a ter e que não tinha sido criada, naturalmente, não nos tinha sido criada por nós, mas por vários atrasos no processo de constituição, em que se ressaltava, em particular, o tempo que demorou a Comissão Instaladora a ser nomeada e também a falta de apoio que nós tivemos nesse processo. Tudo isso, aliás, eu permiti-me voltar a trazer para todos os grupos parlamentares cópias desses documentos para ficar junto de Vossas Excelências, para poderem outra vez debruçar-se sobre eles. Nessa altura, pretendíamos que fosse, demos conhecimento do processo, já aqui quase, enfim, há um ano atrás, demos processo do processo, estamos obviamente numa fase muito diferente dos trabalhos, já decorreram todo um conjunto de trabalhos, vários de mobilização dos membros, de verificação de todas as condições para que as pessoas pudessem fazer parte da Ordem, e com os meios que for possível depois a própria Ordem granjear, de maneira a poder fazer todo este trabalho. Ora bem, nessa altura nós dissemos, e até tendo em conta esses atrasos, que o prazo que a Assembleia tinha fixado, que era de 18 meses para a dispensa de estágio profissional, dados os atrasos, deveria ser para 12 meses, e apresentamos essa proposta como uma proposta que iria resolver um conjunto de situações que estavam e que facilitavam a vida aos psicólogos, relativamente à entrada na própria Ordem, e era o resultado, digamos assim, já agora de uma prática estabelecida que nós estávamos a ver e que nos causava, de facto, dificuldades e aos próprios profissionais. Por outro lado, esta proposta estava de acordo com elementos como, por exemplo, aquilo que é exigido normalmente como prática noutros sítios, e que o estágio profissional também tem uma duração de 12 meses, e por isso fazíamos sentido que pudesse ser esse o período. E propusemos uma alteração, que esse prazo fosse um período mínimo de 12 meses até à data de início do período de inscrições, uma vez que era nessa altura que havia condições para fazer as inscrições dos psicólogos. Ainda na mesma altura pedimos que o Parlamento pudesse considerar dois outros aspectos que nos parecem fundamentais e que, para a prática profissional, e que seriam adições possíveis ao próprio Estatuto, da capacidade da Ordem definir o que é que são atos psicológicos e por isso atos típicos da profissão da psicologia, uma vez que este é um assunto central para psicólogos em muitos sítios, e um aspecto sobre a renovação da sede profissional, atendendo a que era para nós claro que uma profissão com este, deste género tem que ter um nível de atualização que, aliás, as pessoas fazem muitas vezes e que deve ser exigida, que a renovação da célula deve ser feita com esse tipo de duração que nós propusemos entre 7 a 10 anos como uma base de partida, com renovações para, com, em função da formação que as pessoas fizessem, workshops, seminários, congressos, etc., que, aliás, são... nós reconhecendo que os psicólogos o fazem com uma grande intensidade. Ora bem, isto foi então, mas nós, claro que achamos que esta proposta tem todo o cabimento e era nesse sentido que voltávamos aqui à comissão para solicitar que fosse feito isso. Porquê? Porque, de facto, com este tipo de resolução, nós teríamos a possibilidade de resolver, com esta mudança, cerca de 800 situações, que estão pendentes, porque as pessoas não puderam demonstrar 18 meses, mas podem demonstrar 12 meses, e por isso seria uma forma de resolver também estas pessoas, que teriam os 12 meses de prática, que nós achamos que são os 12 meses que devem ser exigidos à data da nomeação da Comissão Instaladora. Por outro lado, e para mostrar como nós não temos estado parados nesse sentido, e por isso temos tido o cuidado e a vontade de fazer resolver a maior parte das situações, demos início a um processo que foi possível após a publicação do Regulamento de Estágios, coisa que documento que eu também junto aqui para conhecimento dos seus deputados, e que o Regulamento de Estágios previu algo que é muito importante, como sabem, também teve tramitações complexas, uma vez que tem que ser aprovado pelo próprio Ministério da Tutela, mas uma vez aprovado permitiu fazer uma coisa muito importante, que a Comissão de Estágios fizesse o reconhecimento de experiências e estágios realizados anteriormente, que era uma coisa que nós não tínhamos capacidade de fazer. Neste momento, isso foi feito. Há cerca de 1.200 pessoas que foram abrangidas por esta medida e, por isso, nós não estamos, como às vezes, muitas vezes se entende, a dificultar a entrada das pessoas, de maneira nenhuma, mas nós não queremos isso. Queremos e temos estado a resolver essas questões, inclusivamente com o reconhecimento das experiências realizadas, estágios e experiências profissionais, devidamente comprovadas, como é naturalmente nestas coisas. Mas... a própria Assembleia de Representantes da Ordem, como sabem, tem 50 representantes da profissão, entendeu especificamente introduzir um ponto na Comissão, no Regulamento de Estágios, onde fala da indicação para que os estágios sejam pagos. E para que as organizações façam todos os possíveis para ser pagos e só em casos em que isso não seja possível poder-se abdicar dessa situação. E por isso, tudo aquilo que são a vontade de resolver os problemas, inclusivamente de incluir psicólogos em situações onde possam ter condições pagas, nós naturalmente defendemos, não comprometemos, naturalmente, aquilo que é o seu estágio profissional, se não houver essas condições, e sabemos que às vezes também elas não existem. Por outro lado, é importante perceber que quando realizamos este trabalho, demos início àquilo que é o nosso próprio programa de estágios. E este é um conhecimento que eu acho que é muito importante para o Parlamento, uma vez que o nosso programa de estágios, com o estágio, tem um curso que está associado, que está no regulamento, de 40 horas, que é um curso que toca profundamente nas questões que têm a ver com a profissão. E este curso já temos várias edições a decorrer, temos 23 realizadas até ao final de março, que engloba mais de 350 pessoas, e este tipo de cursos o que faz é, tem três módulos fundamentais para a formação dos psicólogos que os estagiários ou as pessoas com o reconhecimento estão a fazer. E o que é que fazem? Trabalham a questão dos psicólogos em Portugal e no mundo, trabalham sobretudo as questões e fundamentalmente as questões de ética e de ontologia, aspecto importantíssimo do trabalho da Ordem, trabalham duas outras questões que os psicólogos têm considerado extremamente importantes para o seu futuro profissional, que são as questões do empreendedorismo na profissão e nos meios onde estão e de gestão de projetos pessoais ou de projetos no seio de organizações que permitam um maior desenvolvimento da própria profissão. Eu tenho, inclusivamente, até porque nós temos tido esse cuidado de fazer toda a avaliação destas formações e para ter uma ideia só de que a satisfação relativa ao curso é de 4.1 em 5 pontos para 58 pessoas. A importância dos módulos varia entre 7.9 e 9 pontos em 10 para os vários módulos, recolhendo claramente o módulo da ética e deontologia os pontos máximos. E quando se considera um universo de 118 pessoas, a importância que o curso contribui para o aumento dos seus conhecimentos é de 4.6 em 5 pontos. Isto são os resultados efetivos de uma avaliação que é feita completamente independente no final de cada curso e que mostra que, em primeiro lugar, há um reconhecimento da atividade e do esforço da ordem e depois da qualidade do curso, aliás, com pedidos adicionais de que este curso se estenda para permitir mais atividades. E por isso, este é um aspecto da atividade, penso eu, da ordem, que é muito claro, é muito visível, está a ser muito reconhecido pelos psicólogos, como algo que os ajuda na sua profissão, na sua formação. E queríamos também poder ajudar a resolver algumas destas questões com a mudança que nós sugerimos, de facto, em maio do ano passado, e que apresentámos aqui indicações, contemplando esta mudança que pensamos que é importante, na medida em que houve todos aqueles atrasos que se registaram relativamente às nomeações da própria Comissão. E fico ao dispor dos senhores deputados para as questões que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Professor. Senhores deputados, então, dava a palavra a algum senhor deputado que queira suscitar alguma questão. Senhor deputado Jorge Machado, tenha a verdade.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, dá-lhe a seguinte nota. Nós consideramos que esta matéria dos licenciados que vêm-se confrontado com uma situação de terem que comprovar o exercício da sua profissão é inaceitável. Eu tenho recebido diversos correios eletrónicos de psicólogos licenciados de abril de 2006 que exerceram a sua profissão em clínica privada e que agora, onde é sócio dessa clínica privada, mas não aparece especificado como psicóloga, não consegue comprovar o exercício da sua profissão e, pelo facto de não conseguir comprovar a sua profissão, vê-se confrontada numa situação em que os seus atos praticados enquanto psicólogos podem ser considerados ilegais, o que é absurdo, e ela, ela é uma psicóloga, vê-se confrontada com uma situação com a idade, com filhos, com uma carreira já avançada, é obrigada a fazer um estágio profissional. E nós consideramos que estas situações não são aceitáveis do ponto de vista daquilo que é a intenção desta Assembleia da República de regulamentar e criar a Ordem dos Psicólogos. Porquê? Nós não podemos conceber que haja uma espécie de efeitos retroativos sobre o reconhecimento da profissão. Então, a Ordem dos Psicólogos é criada. Cria-se um processo de inscrição na Ordem dos Psicólogos. E o que a Ordem exige é um reconhecimento prévio de uma profissão e a comprovação prévia anterior de um ano para poder inscrever-se na Ordem dos Psicólogos. Eu acho que isto não faz qualquer sentido. E por isso é que nós, o PCP, apresentou um projeto de lei que visa resolver esta situação de uma vez por todas, com o objetivo de dizer que a obrigação de estágio profissional decorre a partir da Constituição. Eu até lhe posso ler qual é a redação em concreto. Mas a alteração é: consideram-se dispensados da realização do estágio profissional os licenciados concluíram uma licenciatura de 4 ou 5 anos com o estágio curricular incluído, importa referir que eles já têm o estágio curricular incluído, e os mestres em psicologia que tenham concluído os estudos superiores primeiro e segundo ciclo em psicologia até à data de realização da primeira eleição da ordem. Isto é, a partir do momento que houve o primeiro ato eleitoral da ordem dos psicólogos, a partir desse momento, sim, é obrigatório o estágio profissional e não um efeito retroativo do ponto de vista do que é o reconhecimento do exercício da profissão. E a nós parece-nos razoável pedir-lhe a sua opinião, porque efetivamente o que está aqui em cima da mesa é efetivamente por termo esta confusão que está gerada em cima que está colocada a centenas de profissionais psicólogos que estão numa situação em que não conseguem comprovar o exercício da sua profissão, ou porque realizaram doutoramentos e não, efetivamente não exerceram a profissão, mas tiveram a melhorar o seu currículo profissional e por isso são obrigados a realizar um estágio profissional com as consequências que traz, ou porque trabalhar numa IPSS com outro tipo de vínculo, a exercer outras funções administrativamente classificadas como outras funções, mas a trabalhar como psicólogos efetivamente, e que de repente vêm-se obrigados a fazer um estágio profissional, e porque não tem qualquer sentido. Qualquer ordem pode exigir os estágios profissionais, sim, admitimos isso, qualquer ordem, não, é discutível, mas seja como for, admitindo que a ordem dos psicólogos pode exigir o estágio profissional, só tem cabimento que esse estágio seja efetivamente exigível a partir do momento em que a ordem seja criada para os novos licenciados. Para quem já está no mercado de trabalho há 5, 6 anos, mas que não consegue comprovar o exercício da profissão, não tem, na nossa opinião, qualquer sentido e apenas está a criar situações de desespero de pessoas que escrevem, protestam, com razão, na minha opinião, porque ficam numa situação absolutamente inaceitável. Passado este tempo todo, a ordem lhe exige um estágio profissional para o qual eles não estão preparados, não têm condições para fazer. Eu conheço situações de psicólogos que trabalham, têm 2, 3 trabalhos, e que, porque não conseguem fazer o comprovativo desse mesmo de reconhecimento, vão ter que abdicar de todos os seus postos de trabalho para poderem fazer o estágio, sem ser remunerado. Agora colocou a questão do vencimento durante o estágio, mas a pôr uma pausa na sua vida durante 1 ou 2 anos para fazer um estágio que é um formalismo administrativo absolutamente desnecessário. Ora, nós sabemos que há várias ações em tribunal contra a Ordem dos Psicólogos e acho que é um mau princípio da Ordem dos Psicólogos, muito sinceramente. E acho que é um mau princípio, não sei se é verdade ou não, foi-me transmitida a informação que há várias ações em tribunal. Mas, seja como for, é um mau princípio para a Ordem dos Psicólogos. Porque criar esta clivagem entre os profissionais de pessoas que já exerceram a profissão, mas que agora, por diversas razões, não o conseguem comprovar, é errado, cria uma situação absolutamente inaceitável que nós propomos a corrigir. E por isso apresentámos um projeto de lei que visa precisamente corrigir e pôr justiça de uma vez por todas nesta bagunçada que é o reconhecimento do exercício da profissão e a necessidade do estágio profissional, tal como está a ser exigido por parte da Ordem dos Psicólogos. Eu acho que isto é muito razoável e acho que a Ordem poderia resolver de uma vez por todas os seus problemas e partir de um pressuposto que é exigível sim o estágio para quem vem de novo para a profissão e não ter efeitos retroativos que coloca vários problemas. Há pessoas que trabalharam, como disse, em IPSS, licenciaturas, fizeram pós-doutoramento, estiveram a exercer noutras instituições em que não viram a sua situação reconhecida como exercício de trabalho psicólogo. Há imensas situações que nos chegam de profissionais que não conseguem comprovar que no último ano exerceram uma profissão. Por diversas razões. Até pode ser por razões de natureza pessoal. Pode exercer, suspender a sua atividade porque não encontraram um emprego no último ano antes da tomada de posse da nomeação da comissão instaladora. E isso impede-lhes de inscrever na ordem. Pessoas que já possam ter para trás 20 anos de carreira profissional. Não é? Eu acho que isto é uma situação que está a criar sérios problemas entre os profissionais e acho que importa resolver. Eu acho que o que aqui foi proposto não é nada de novo. No fundo, veio reiterar a proposta que apresentou há uns meses atrás, que é reconhecimento do exercício da profissão, da prática, 12 meses antes da data da nomeação da comissão instaladora. Mitiga aqui um pequeno período que existia do atraso na nomeação da comissão instaladora, mas não resolve o problema definitivamente. E eu acho que a nossa iniciativa, a nossa do PCP, iniciativa legislativa, mantém toda a atualidade e acho que podemos criar aqui um consenso à volta desta mesa dos diferentes grupos parlamentares para resolver este problema de uma vez por todas. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Machado é do PCP. O Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP, tem a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer primeiro de tudo ao Sr. Professor a sua presença aqui, a exposição clara que fez, e queria dizer que, no geral, o CDS-PP está de acordo com as propostas que a Ordem dos Psicólogos veio aqui apresentar para tentar resolver este assunto. É evidente que quem ouvisse o deputado Jorge Machado falar, e com todo o respeito, pensaria numa situação dramática para centenas e milhares de pessoas. Mas depois de pararmos um bocadinho para pensar, não faz muito sentido, por um lado, uma pessoa dizer que exerce a profissão há 3, 5 e 10 anos e não conseguir fazer prova sequer de 12 meses. Porque exerce a profissão liberalmente, tem pacientes a quem passou um recibo que está lá identificado com o número de contribuinte, com o CAI, como psicólogo. Se exerce a profissão numa instituição, tem a sua folha salarial, tem os seus recibos de vencimento, que está lá identificado, está empregado como psicólogo. Eu não sei, uma pergunta que eu gostaria de deixar ao Sr. Professor é que tipo de exigência de comprovativo é que a Ordem está a fazer para impedir que uma coisa que será simples de provar para quem trabalha há tantos anos na área se torne de tal maneira impossível. Eu acho esta situação um bocado... Das duas, uma, ou a Ordem é perfeitamente irracional no tipo de comprovativo que está a pedir, ou então a história não pode ser como o deputado Jorge Machado aqui a pôs, porque não faz sentido. Não faz sentido. E outra questão que eu também gostaria aqui de dizer é que não faz sentido admitir numa ordem profissional, e especialmente em qualquer uma, mas especialmente na área da saúde, pessoas que vão trabalhar com o bem ou mal-estar psicológico das pessoas, com o conforto mental das pessoas, admitir profissionais e dar-lhes uma carteira profissional sem que façam prova de que estão a exercer a profissão. E eu falo aqui com um bocado de conhecimento de causa. A minha mulher é psicóloga, aliás, penso que foi do curso do seu professor, tirou o curso em 80 e tal, foi o primeiro ou segundo curso da Faculdade de Psicologia. Por circunstâncias várias que nunca exerceu. É evidente que, é a primeira vez, ele não está minimamente habilitado ou capacitada para exercer a profissão, está desatualizada, só ia afetar negativamente as pessoas que lhe fossem parar às mãos, não tem capacidade para lidar com elas. Não basta ter o curso, é preciso fazer prova de que se exerceu quando já se tirou o curso há muitos anos, se tirou o curso agora, fazer um estágio profissional, e concordo perfeitamente que, dada esta área de especificidade, que, digamos, a licença profissional seja passada por um período de tempo e que seja renovável e obrigada a prestar provas em que uma pessoa se manteve atualizada, ter os conceitos atualizados, continua a trabalhar na área, etc. Porque senão estamos a criar aqui situações muito perigosas de um ponto de vista da saúde pública portuguesa e são coisas com que não se pode brincar. O Sr. Deputado Jorge Machado, que me desculpe, mas pá, um carpinteiro que há 10 anos que não pregue um prego, o mais pode acontecer é esmagar o dedo com o martelo. Agora, quando estamos a falar da saúde mental dos portugueses, são coisas muito sérias. São coisas muito sérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mercedes Borges, do PSD. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Bastonário e demais membros da Ordem. E reforço apenas, porque uma das questões que eu ia colocar já foi colocada pelo deputado que me antecedeu no uso da palavra, tem a ver, concretamente, quais os documentos que a Ordem, neste momento, está a exigir para fazer a comprovação da experiência profissional. E vamos reportar-nos não aos 18 meses, colocando no plano das hipóteses que aceita a alteração para os 12 meses de experiência profissional. E ponho esta questão porque são inúmeros os e-mails que recebemos em que nos colocam a situação dos trabalhadores independentes, vulgo trabalhadores a recibo verde, em que não lhes é possível fazer a comprovação da experiência profissional. Porquê? Portanto, quais os documentos em concreto que estão a ser exigidos e que dificultam, portanto, a comprovação da experiência profissional como psicólogos? A outra questão prende-se com a renovação da cédula profissional. Nós todos sabemos que aprender até a morrer nunca foi tão importante como nos dias de hoje. É um ditado muito antigo, mas nos dias de hoje é premente. Nós estamos a aprender todos os dias e manter a nossa atualização na evolução diária que vai havendo nos mais diversos planos do conhecimento é muito importante. Como é que está esta renovação da célula profissional? Pode vir a constituir, por um lado, é um reconhecimento de que os profissionais se mantêm atualizados, mas poderá ela ser limitativa do acesso? Pode ela condicionar uma restrição ao acesso à profissão na renovação, não é? Portanto, se forem, qual o grau de exigência que pretende introduzir nesta, para poder aceder à renovação da cédula profissional. Eu estive envolvida num processo em que acabámos com as renovações, precisamente porque é tão complexo e tão difícil que cria, em termos burocráticos, muitos constrangimentos. Era, portanto, a opinião do Sr. Bastonar relativamente à maturação desta medida, porque se ela não vai criar alguns constrangimentos, tenho dito.
Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria José Gamboa, do Partido Socialista. Não é
verdade? Obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Dr. Telmo Batista e o Dr. Francisco Rodrigues e agradecia-lhes este, mais este contacto na tentativa de encontrarmos aqui um caminho para a resolução de pelo menos 800 casos, de acordo com a informação que o Sr. Bastonar nos deixa aqui. E gostava de lhe perguntar se, com a proposta que nos trazem cá, que é de um ano, os 800 casos ficam absolutamente resolvidos. Não é? Prontos. E gostava também que nos explicasse um ano porquê, isto é, no histórico destes 800 casos, um ano dá para resolver tudo. Se calhar uns precisam mais, outros precisam menos, mas um ano é o padrão médio. Depois gostava de lhe perguntar se tiveram a oportunidade de difundir esta vossa preocupação aos associados que estão nesta situação pendente. Isto porque, na verdade, no conjunto de e-mails que nós recebemos, nomeadamente há um movimento que se chama o Movimento Continuo Psicólogo, que nos conta as histórias todas, ou que procura contar as histórias todas que preocupam este grupo, não parece que haja informação que circula. Isto é, parece que eles continuam a dizer, eles e elas continuam-nos a dizer, que há, parece um silêncio e, portanto, só há impedimento. Portanto, esta questão da informação também nos parecia importante. Também lhe queria pedir que nos explicasse, ou que nos informasse melhor, como é que na Europa, por exemplo, a renovação da cédula profissional se faz. Isto é, este período de 7 a 10 anos que a Ordem tem agora para si como um indicador, se ele resulta de um consenso que, por exemplo, a Europa e os organismos a que a Associação dos Psicólogos Portugueses pertence, está afiliada, se é este o parâmetro. E porquê 7 a 10 anos? Por exemplo, nós hoje já estamos a lidar com esta renovação das carteiras profissionais, ainda há dias relativamente a uma ordem que está agora também aqui em construção, nomeadamente a Ordem dos Fisioterapeutas, que também colocavam essa questão da renovação das cédulas profissionais, mas não criavam um período. Portanto, era assim mais vago, digamos. Não sei se era do ponto de vista do princípio, mas como aqui já, a proposta já é muito concreta, também podia nos ajudar a pensar um bocadinho sobre isso. Depois, dizer-lhe que do nosso ponto de vista, é muito difícil a Assembleia da República, eu penso que até nem tem competência, nem saber, para definir esta coisa complicada do ato psicológico. Presumo que não será muito esta sede onde conseguirão encontrar esta definição. Nem sei se há uma sede própria que não seja a sede da própria ordem, dos próprios profissionais da psicologia, a criar essa definição. E, por último, dizer-lhes que o Partido Socialista está muito disponível para resolver esta questão. E que está disponível neste sentido. A nova lei do enquadramento das associações públicas tem lá um artigozinho que diz que todas as vezes que as ordens quiserem alterar aquilo que nos seus estatutos não esteja conforme as suas práticas, a resposta aos seus sócios, devem desenvolver esse trabalho junto da Assembleia. O PS considera que este movimento de, mais uma vez, a Ordem dos Psicólogos vir aqui à Assembleia pedir a alteração, que eu acho que é do artigo 81, não tenho bem a certeza, anda por aí perto, 84, nós fazemos este entendimento, quer dizer, a Assembleia tem que ter esta disponibilidade para respeitar também a proposta da Ordem, porque eventualmente os senhores estão mais próximos da resolução do que nós. mas não podemos deixar de ter em conta o outro conjunto de informações que chegam até nós pela via dos próprios e das pessoas que estão interessadas. De maneira que eu pedi-lhe, assim, muito encarecidamente, porque para nós esta ordem, a Ordem dos Psicólogos, marcou-nos a todos muito, porque foi aquela que estacionou aqui durante muitos anos, à espera de uma lei enquadradora. Nasceu com a lei enquadradora, foi quase um parto complicadíssimo para todos nós, e portanto, nós queríamos... Ela é um referencial hoje para muita gente que aqui vem pedir a sua autorregulação, e nós queríamos que ela fosse objeto da melhor resolução, do melhor trato e também da publicidade menos negativa. Como é do conhecimento público, o nosso ministro do Ensino Superior não vai há muito tempo que nos mandou um grande recado sobre a criação das ordens, e uma grande censura até, do ponto de vista do pensamento dele, e entre nós todos nos sentimos relativamente atingidos, uns um bocadinho mais que outros, como é natural, particularmente o Partido Socialista, e portanto gostaríamos muito de que este rearranjo neste artigo pudesse ser uma coisa sóbria, rápida, prática, eficiente, e que fechasse este tumulto que, de alguma maneira, dá uma publicidade um bocadinho desconfortável à criação da Ordem dos Psicólogos por este indicador. Mas eu quero também, neste sentido, que lhe pedia a melhor colaboração possível, sendo certo que o Partido Socialista está muito disponível para respeitar o que são as preocupações que a Ordem hoje nos traz aqui. E, portanto, também a sua proposta. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda. Tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muitas das perguntas já foram feitas e, portanto, aguardamos a clarificação, mas mesmo assim ainda queria deixar uma. A comissão de avaliação que o Sr. Bastonário falou, a comissão de avaliação dos estágios, diz que essa comissão já teria resolvido o problema, ou por essa via teria ficado resolvido o problema, de 1.200 pessoas. O que lhe pergunto é, essa comissão avaliou também os profissionais liberais, direcionou-se para apenas profissionais que trabalham no setor público ou em que áreas? Porque há várias áreas e não podemos aqui descurar. Quando se fala em psicólogos, parece que estamos só a falar da área da psicologia da saúde, mas a psicologia é bem mais vasta e tem uma área, nomeadamente na área da educação, que para mim é muito, muito, muito importante. E, portanto, que profissionais é que foram avaliados neste grupo, portanto, no sentido destas 1.200 respostas? Relativamente a toda esta questão, portanto, sabendo, sendo público, a nossa opinião sobre as ordens profissionais e portanto, a nossa dificuldade, muitas vezes, o nosso temor destas organizações se transformarem em, muitas vezes, organizações apenas corporativas, esta, de facto, foi a primeira ordem, pelo menos que em 2005, e que estacionou, como diz a deputada Maria José Gamboa, durante muito tempo, aqui no Parlamento, mas que teve um debate que me parece bem profundo com todos os agentes interessados na sua criação, e portanto tem para mim particular interesse o desenvolvimento da sua atividade. O que é facto é que todos assistimos a movimentos de psicólogos, nomeadamente mais jovens, que se queixam da dificuldade colocada pela Ordem no acesso, e portanto todos os meus colegas já aqui referenciaram. Portanto, no concreto, era preciso que resolvêssemos também esta questão, em primeiro lugar, com seriedade e com rigor, porque estamos a tratar de coisas muito, muito sensíveis, mas por outro lado, na nossa ótica, nenhuma Ordem pode querer extravasar as suas competências, porque há competências que, na nossa opinião, deveriam ser do Ministério que tutela os cursos, e neste momento estamos perante uma situação de 30 e tal cursos, não é? É uma área onde houve uma expansão muito grande nos últimos 20 anos, se quiser, mas o Ministério tinha que ter mais parte ativa, até para o Sr. Ministro Mariano Gago não nos dar recados em direto, e que já deu, e portanto eu ressalvo a minha opinião sobre o recado, mas o que é facto é que os recados são muito importantes e bons, mas é preciso que se assuma na fonte, e a fonte é quem decide os critérios para a certificação dos cursos, Logo, isso depois não pode ser derrogado, se assim se quiser, para a responsabilidade de outros. Portanto, acho que cada um deverá assumir as responsabilidades que lhes competem. Na visão do Bloco de Esquerda, a responsabilidade dos conteúdos curriculares e que resultam depois da certificação deveriam vir cá mais atrás. E, portanto, também aqui não há nenhuma inocência do Ministério que tutela os tais 30 e tal cursos, que aí sim também se cede a lobbies, não é? Em algumas faculdades bem sabemos, mas eu creio que tem que haver aqui uma questão de equilíbrio. E, portanto, gostava desta clarificação para podermos aferir melhor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, então agora convidava-o a dar as explicações que entenda face às questões que foram suscitadas pelos senhores deputados. Tenha bondade.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas vossas questões, que vão permitir esclarecer algumas das várias questões. Em primeiro lugar, o que eu gostava de dizer, aliás, pelo difícil parte que foi a Ordem dos Psicólogos, isso possibilitou conhecer muitas das pessoas aqui presentes na sala, e que eu vivi com elas durante muitos anos, nós sabemos a discussão que isto deu. Eu penso que a primeira coisa que eu gostaria de clarificar é assim, sendo a Ordem dos Psicólogos claramente parte de uma corporação, eu acho que nós já demos provas suficientes, mas se não dermos, daremos e continuamos a dar, da nossa transparência relativamente a processos. As coisas estão todas colocadas online, os nossos programas estão todos disponíveis, nós damos clarificação contínua e temos tido uma postura que me parece completamente diferente, aliás, de muitas ordens, inclusive em posições públicas já temos tomado. Nós não alinhamos por muitas dessas coisas e, por isso, não me parece que haja aqui, pelo menos do meu ponto de vista, terei toda a disponibilidade para prestar sempre que entenderem esclarecimentos, virei cá todas as semanas, se for preciso, sempre que entenderem. Nós não temos nada a esconder sobre este assunto. E, por isso, não somos, nem seremos, nem mostramos já claramente que não temos uma atitude de dificultar, como, aliás, foi dito, a entrada das pessoas na ordem, não é isso que está em causa, não é? Está em causa reconhecer um conjunto de condições. E as condições foram fixadas pelo Parlamento, nós não estamos a fazer nada de outra coisa. As condições foram fixadas na Lei 57 de 2008, que exigia os 18 meses. Nós estamos a cumprir aquilo que o Parlamento determinou. E isto foi profundamente discutido aqui dentro desta casa durante muito tempo. E, por isso, não compete à ordem extravasar aquilo que está na lei. Nós não podemos deixar de não fazer isto. Isto é uma questão muito importante. E, por isso, esta discussão, como disseram, foi longa, foi aprofundada e nós fizemos o cumprimento da lei. Muitas vezes, digo-vos que em discussões internas, até não concordando com um conjunto de situações, mas tendo que cumprir a lei, eu não posso ser acusado do outro lado de não estar a cumprir a lei. E eu não posso, de maneira nenhuma, não deixar de o fazer. Porque isso não o faríamos. Eu também discordo de outras coisas e cumpro, para todos os efeitos. E por isso, na execução e na tramitação do que é a lei para a sua execução, pela ordem, nós tivemos um entendimento que era, nós temos que cumprir esta lei e vamos, e a minha primeira medida, anunciada, aliás, publicamente, quando dizem que não acontece, publicamente, da primeira entrevista que eu dei num telejornal, quando me perguntaram qual era a primeira coisa que eu ia fazer, eu disse, mudar um aspecto da lei para permitir facilidades disso. Isso está disponível, é ir ao YouTube e está lá. E a data é claríssima, por isso. E por isso que fique claro que nós tivemos esse trabalho e esta posição, e que não me parece que em nenhum momento haja qualquer vontade ou indisponibilidade para discutir o assunto. A questão do... E agora tentando responder às múltiplas questões que me puseram dentro do tempo curto que temos, não é? Mas para o exercício da profissão e a comprovação. A comprovação é feita normalmente, porque os meios disponíveis... Ora, geralmente as pessoas têm ou declarações ou contratos ou outra coisa qualquer. Mas, quando isso era difícil de comprovar, nós pedíamos à pessoa que ela explicitasse o nível de processo em que estava envolvida. Imaginemos isto. É evidente que muitas pessoas dizem assim, eu estive a trabalhar nos bombeiros voluntários de não sei de onde. Há pessoas que têm, e bem, práticas de consulta nos bombeiros voluntários. Outras pessoas têm outras coisas. E, por isso, nós não podemos aceitar estritamente uma declaração que diz que estive a trabalhar nos bombeiros voluntários sem estarem definidas funções. Quando estão definidas funções de psicólogo, isso para nós é claro. Quando existe um contrato, para nós é claro. Quando existe, e a questão dos profissionais liberais, quando existe... E aí nós não tivemos todo o cuidado. E para terem a ideia do cuidado que nós temos tido, até com aconselhamento jurídico continuado, para não pedir coisas que não podemos. E a certa altura dissemos assim, vocês não podem pedir às pessoas recibos verdes. até por várias razões, mas podem sugerir que, não havendo outra prova, é possível pegar nesses recibos e dizer que tem ou uma declaração que mostre que a pessoa esteve em exercício. Agora, nós não podíamos era validar pessoas que, de facto, não tinham qualquer comprovativo. Tanto mais que a ausência de comprovativo era extremamente estranha. E, aliás, posso-vos dizer que, em muitas circunstâncias, nós temos um conjunto de situações que vamos observar e que estamos atentos a elas. Posso-vos dizer de situações que nos parecem muito estranhas. Por exemplo, uma empresa de frigoríficos que, no espaço de um ano, teve 4 psicólogos a estagiar. E eu penso um bocadinho, porque é que uma empresa de frigoríficos precisa de 4 psicólogos? Não é? Declarações múltiplas de algumas entidades que se multiplicam de várias maneiras. E por isso temos que ter cuidado, mas ao mesmo tempo ter a noção de que, definidas funções, definidas estas coisas, não há problema nenhum, nós aceitamos estas coisas. Fomos cuidadosos naquilo que é a definição da função e da taxa de atividade que a pessoa teve, porque senão não é verdadeiramente uma atividade de psicologia. Mas, na questão dos doutoramentos, o doutoramento não é necessariamente uma prática profissional. E por isso não faz muito sentido que eu possa admiti-lo como profissional, não é? Eu posso fazer um doutoramento em medicina, e isso não constitui prática profissional. E por isso não é o exercício. De facto, em Portugal não é, porque há outros países onde há práticas profissionais associadas a doutoramentos e está-se a caminhar nesse sentido. A questão da abdicação dos postos de trabalho. Bem, em primeiro lugar, nós não dissemos sempre às pessoas que elas não tinham que abdicar dos postos de trabalho. Nós não somos nada defensores disso. Sempre o dissemos e informamos que as pessoas deveriam manter o seu vínculo e transformá-lo num estágio, o que significa arranjar um orientador. E isso é melhor para elas, porque qualifica as pessoas e faz uma prática orientada. Nunca, em nenhum momento, dissemos às pessoas para dizer saia lá do seu coisa e vá fazer agora um estágio profissional. Estamos disponíveis para fazer coisas que têm a ver com se o seu puto tem um trabalho, porque é que isto não é um estágio? Porque é que isso não tem um orientador que permita nós podermos fazer um trabalho de orientação do trabalho que está a ser feito, só qualifica as pessoas. Quanto às ações em tribunal, eu não conheço ações em tribunal. Houve, de facto, uma providência cautelar que foi indeferida contra a ordem, exatamente. Esta providência cautelar também demos notícia dela, está pública, é fácil ler o site da ordem, está lá tudo. Esta providência cautelar foi indeferida pelo juiz relativamente ao processo. E por isso, até aí eu não conheço mais coisas. Pode-se dizer muita coisa. E de verdade as pessoas queixam-se, mas eu não conheço isso. Factualmente não existe. Respondemos sempre que foi possível a todas as instituições que nos puseram satisfações. Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Ciência, todos eles procuraram em devido momento esclarecimentos e nós providenciamos esses esclarecimentos. Quanto à exigência, por isso, à exigência de comprovativo, este é um aspecto que eu acho que está clarificado. Agora, as outras questões, as várias declarações, que no fundo cabem dentro desta dimensão, estas declarações, desde que sejam claras do ponto de vista da função e da taxa de ocupação, para nós são aceitáveis. É preciso que a pessoa... Agora, eu não posso aceitar declarações que digam a pessoa fez uma coisa qualquer que eu não sei exatamente o que é, não sei quando é que começou, não sei quando é que terminou. Isto é o mais básico que se pode pedir de declaração. Nós não estamos a fazer nenhum monstro deste tipo de coisas. E por isso, tivemos em consideração a experiência profissional, todas as profissões, todas as expressões da profissão, inclusivamente profissões liberais, reconhecendo que isso é mais difícil, mas o que é facto é que muitas pessoas optaram exatamente por isso. Nós não podemos exigir, de um ponto de vista estritamente legal, muitas pessoas disseram, não há problema nenhum. Eu mando-vos a minha declaração de IRS e aqui está a prova de que a coisa, isso foi considerado. É considerado como tal, porque nós temos o código que corresponde ao exercício da profissão. Aí não há problema nenhum, não há qualquer dúvida. Eu posso perceber que aquela pessoa fez um conjunto de trabalho clínico e isso está na sua declaração de IRS, mas é uma medida moralizadora daquilo que se faz em Portugal, porque, de facto, nós se calhar não vamos comprovar pessoas que andaram a fazer consultas à SUCAP e que passaram à margem de todo o sistema económico. De facto, isso não. Mas isso é assim. Eu acho que é uma medida extremamente moralizadora, até por esse aspecto. Por outro lado, a exigência da cédula profissional nos outros países e as experiências têm apontado, são muito variadas. Nós temos tido contactos que também estão clarificadíssimos no nosso site com os espanhóis, com os italianos, etc. São muito variáveis e vão de coisas que são muito intensas. Por exemplo, em Itália não há uma exigência de renovação, mas há uma coisa: o Estado tem que dar obrigatoriamente por ano 50 horas ou 50 créditos, que são mais ou menos 50 horas de formação, a todos os psicólogos que existem, que é muito mais exigente que qualquer renovação. Não é? E que os meus colegas, que têm, até outro dia eu estive com a direção da Ordem dos Psicólogos Italianos, nos visitou, que em qualquer idade tem que ter pelo menos 50 horas por ano. Nós não estamos a falar de nada disto. Nós estamos a falar da possibilidade de dizer que nos parece razoável que num prazo de 7 a 10 anos a pessoa tenha atingido um conjunto de coisas que pode ir somando para a renovação da cédula. Não é nenhum exame, não é nada. É reconhecimento daquilo que ela vai fazendo. Também pode ser feito no seio das especialidades, mas admitamos que há um conjunto de pessoas que não vão fazer especialidades, não vão para o colégio de especialidades. Então, é bom e é legítimo que se possa pedir que elas façam um conjunto de coisas ao longo da vida, porque isso defende os utilizadores da psicologia. Defende os utilizadores da psicologia. E é nesse sentido também, eu gostava de dizer, que não tive a oportunidade de dizer, que a defesa dos utilizadores da psicologia tem sido feita e garantida pelo Conselho Jurisdicional da Ordem. E respondendo aqui à preocupação da Sra. Deputada Mariana Aiveca, o Conselho Jurisdicional já atendeu, neste momento, a 14 queixas de pessoas relativamente ao comportamento de psicólogos. Isto é extremamente importante, porque é uma atividade que está no cerne do trabalho da Ordem e que mostra que nós não estamos aqui exclusivamente a defender práticas de profissões quaisquer e que estamos muito atentos a isso e que já daqui saíram um conjunto de decisões extremamente importantes. Estes 800 casos ficariam resolvidos, porquê? Porque muitas destas pessoas não conseguiram demonstrar 18 meses, mas demonstraram 12 e por isso os 800 casos resolvem-se assim. A difusão aos associados... Eu peço desculpa, eu tenho tido, se calhar, nós na Ordem temos tido esta preocupação de o fazer, e isto é público em muitos sítios e há muitas, muitas maneiras. De facto, é evidente que há, eu sei e conheço o movimento contínuo psicólogo e as petições em torno desta questão, mas o que é facto é que nós nunca escondemos absolutamente nada. Isto está tudo disponível em toda a documentação que nós fizemos. Depois, o ato psicológico. O ato psicológico é algo que nos preocupa, que é importante, mas, de facto, a ideia não era que a Assembleia o definisse aqui, percebemos perfeitamente que não seja o sítio, era que pudesse introduzir no regulamento, na lei, uma disposição que responsabilizasse a Assembleia de Representantes da Ordem para o definir. E é esse o pedido. Basicamente, não é que seja aqui definido especificamente, mas que possa fazer esse trabalho e que o resolva dessa forma. Também é importante clarificar, e também a Sra. Deputada Mariana Aiveca falou disso, de facto, e muito bem, a questão, isto não são só clínicos, há muita gente, e sobretudo a psicologia na área, das outras áreas é muito importante, e a educação também. Quando a Comissão se tem pronunciado sobre estas coisas, tem tomado em consideração tudo. O processo foi este. Sempre que um processo deu entrada, ele foi avaliado pela Comissão Técnica de Admissão. Essa Comissão Técnica de Admissão verificou qual o tipo de experiência e propôs à Comissão de Estágios que a reconhecesse, que foi o que aconteceu agora. Ou seja, se a pessoa entrasse, independentemente da área, liberal, escolar, forense, clínica, organizacional, qualquer área, a pessoa olhava para a documentação, a documentação tinha um mínimo de qualidade que eu falei há pouco, e a pessoa dizia assim, esta pessoa já realizou um estágio profissional ou já fez X tempo de experiências profissionais. E então, esta Comissão Técnica de Admissão não tinha poder para o fazer, mas diz, nós propomos à Comissão de Estágios que isto seja reconhecido. E o que aconteceu foi que limpamos com isto 1.200 situações e só ficaram por completar o quê? O curso de estágio. Aquele curso de estágio de 40 horas que tem esta classificação que vos falei. E por isso, o que foi possível fazer aí, exatamente, foi considerar todas as várias manifestações da profissão de psicólogo, independentemente da sua origem, classificar, sugerir a comissão, que a Comissão de Estágios aceitasse este critério, coisa que foi aceita, em todos os casos. Em todos os casos, a Comissão Técnica de Admissão propôs que foram aceitos. E, por isso, com isto, nós temos uma série de situações que foram resolvidas da seguinte maneira. As pessoas, neste momento, estão a fazer apenas o curso. estão a fazer apenas o curso e são sócios efetivos após o curso. Aliás, logo no primeiro curso, nós ainda por cima demos prioridade à resolução. Porquê? Porque fizemos cursos para as pessoas que estavam em condições de se tornar efetivas, em vez de estar à espera de fazer os outros. Por isso, o que é que nós fizemos? Se a pessoa já teve o tempo reconhecido e se está em condição de se tornar efetivo, faz o curso de 40 horas e fica efetivo. Eu, no final do primeiro curso, distribuí uma cédula profissional provisória. E por isso resolvemos esse problema logo também. E por isso houve essa possibilidade de culminar com este processo. A pessoa ficou com cédula profissional naquele momento. E demos prioridade, e estamos a dar prioridade a todas essas situações. Só depois entrarão nos cursos as pessoas que ainda vão fazer estágio, etc., que são os novos casos. E pronto, eu penso que tentei responder dentro do possível à maior parte das pessoas.
Sr. Professor, muitíssimo obrigado pela sua preciosa intervenção inicial e agora os esclarecimentos. Penso que foram claros, precisos. Suponho que os senhores deputados estão melhor preparados, todos nós, ao fim e ao cabo, para assumirmos as nossas responsabilidades políticas daqui em diante neste processo, até tendo em conta as iniciativas que temos em apreciação. E, uma vez mais, os nossos agradecimentos pela vossa presença e pela vossa colaboração.
Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos sempre ao dispor. Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos no ponto em que nos encontrávamos, a quando da interrupção para esta audiência.
Exatamente, vamos feito o ponto 3 e depois ao ponto 4.
Tínhamos acabado de tratar do ponto 3. O ponto 4 é a discussão e votação na especialidade das duas propostas de alteração apresentadas ao Decreto-Lei 143/2010, de 31 de dezembro, que se reporta à retribuição mínima mensal, uma iniciativa do Bloco de Esquerda e outra do PCP. Senhores deputados, vamos votar as duas propostas que temos em nosso poder. A primeira é a do PCP. Eu acho que a discussão e a apresentação são mais do que óbvias, já foi apresentado, já foi discutido. É evidente que não temos, é bom que fique claro que não temos quórum, e quero perguntar se considera, neste momento, as assinaturas que constam do livro de presenças ou se se exige o número de presenças dos senhores deputados. Eu estou a colocar a ponderação dos senhores deputados, porque uma coisa é considerarmos as presenças do livro, outra coisa é as presenças físicas. E neste momento somos 9 deputados. São necessários mais 2, não é? Mais 2. O PS importa-se ir aqui ao corredor a ver se há algum senhor deputado do PS que saiu, ainda está aqui a conversar ou se pode...
Não há.
Senhor deputado, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que eu me permitia sugerir era fazer uma interrupção de 5 a 10 minutos, é porque há outros deputados que depois têm apresentações a fazer, portanto deve ser uma questão rápida a que rapidamente haja quórum na sala. Portanto, fazer uma pequena interrupção. 5 a 10 minutos.
Podemos fazer esta interrupção ou... Senhores deputados, podemos prosseguir os nossos trabalhos com outros pontos, se estivessem de acordo, para não estarmos aqui a perder tempo. Ao ponto 6, o ponto 5 foi... Não foi apresentado em relatório? Ou não há? Ponto 6, a apreciação e votação do relatório final da petição da iniciativa da Sara Silva Ponte. Também não está. A senhora deputada Custódia Fernandes está. Vamos ao ponto 7. Senhora deputada, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição 52/11, primeira, cuja peticionária é Dona Lígia Lourdes Rodrigues, e o assunto é a alteração da alínea B do número 1 do artigo 37º-A do Estatuto de Aposentação. Esta petição, de cariz individual, deu entrada na Assembleia da República no dia 6 de abril de 2010. Foi despachada para esta comissão, onde foi admitida no dia 12 de maio de 2010. A petição foi elaborada nos termos do artigo 52 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 232 do Regimento da Assembleia da República. Cumpre os requisitos formais estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Não foi observada qualquer das causas legalmente previstas que determinem o indeferimento limiar de petição, mas a senhora tem 61 anos de idade e 36 anos e 2 meses de serviço. Na data de elaboração da petição, mas não reúne os requisitos para solicitar a aposentação antecipada. A alínea B do número 1 do artigo 37 do Estatuto de Aposentação limita a sua aplicação, aposentação antecipada, aos subscritores da Caixa Geral de Aposentações com pelo menos 55 anos de idade e que à data em que prefaçam esta idade tenham completado pelo menos 30 anos de serviço para pensões requeridas a partir de 1 de janeiro de 2009. Quando fez 55 anos de idade, faltava-lhe uma semana para completar os 30 anos de serviço. Pelo que Supra se refere, considera-se que este articulado cria situações muito injustas e solicita, a senhora solicita, por isso, que seja feita uma alteração à lei supracitada. A presente petição não observa qualquer requisito previsto nos número 1 e 2 do artigo 21º da Lei do Direito de Petições, audição dos peticionários. E as conclusões são que, através da presente petição, pretende a peticionária ver alterada a alínea B do número 1 do artigo 37 do Estatuto da Aposentação. A peticionária só poderá ver satisfeita a sua pretensão através de um impulso legislativo que venha a proceder à alteração da lei supra-referida. Sendo assim, encontram-se esgotados os mecanismos da intervenção da Comissão. Deve ser dado conhecimento aos grupos parlamentares para que, se o entenderem, elaborarem uma medida legislativa que se mostre justificada. Deve a petição ser dada a conhecer ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças para o mesmo efeito. E sendo assim, encontram-se esgotados os mecanismos ao dispor da Comissão. Deve a presente petição ser arquivada e deve a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública, de acordo com o artigo 8º e a linha M do número 1 do artigo 19º da Lei de Petições, dar conhecimento à peticionária do presente relatório. Tem anexos que são: o presente relatório faz-se acompanhar da petição sobre a qual se debruça, bem como a nota de admissibilidade da mesma. Integra ainda o presente relatório à ata da reunião da Comissão Parlamentar onde foi discutido o teor da petição, a fim de serem dadas a conhecer à peticionária as posições dos vários grupos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há alguma observação. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 8. Definição da metodologia adotada pelos grupos de trabalho criados para apreciação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. O projeto de lei 328 estabelece regalias educativas a atribuir aos nadadores salvadores. Projetos de lei 458, 459, ambos do PSD, e o 381 e o 469 do CDS. Depois temos o projeto de lei 389 do Bloco de Esquerda e o 421 do Partido Comunista Português e o projeto de lei 475 do Partido Socialista. Mais um ou mais dois?
Mais três.
Mais um, mais um. Sim, sim, mas são sobre a mesma questão. Mas, para além disso, temos mais duas iniciativas relativas, dois projetos de lei. Um do PSD, o 402, que introduz alterações ao Decreto-Lei 290, que reforça os apoios concedidos aos centros de emprego protegido. E outro do Bloco de Esquerda, sobre a mesma matéria, 269.
E o 446 também, do CDS, são três.
Ah, e temos, exatamente, um outro projeto de lei do CDS-PP, sobre o mesmo decreto-lei 290 de 2009, o projeto de lei 446. Aceitam-se sugestões de metodologia para análise destas várias iniciativas. Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Oh, Sr. Presidente, normalmente nós temos por base construir um grupo de trabalho que pode vir a constituir um texto único que depois, digamos, de alguma maneira, reformula as propostas iniciais que sejam consensuais e que, no fundo, se pretende que resolvam as situações que estão nas respectivas iniciativas legislativas. E, neste sentido, o que me parecia que fazia sentido era, neste momento, cada grupo parlamentar poder indicar o seu respectivo deputado para as respectivas iniciativas, de forma a que comecem a ter a possibilidade de fazer o agendamento de trabalho. Não é? Já está? Já? Então prontos. Para todos.
Sra. Deputada Maria José Gamboa, para os projetos e que inicialmente eu tinha indicado. Projeto de Lei 328 do Bloco de Esquerda, o 458 e o 459 do PSD, o 381 e o 469 do CDS-PP e o 389 do PCP, não, o 389 do Bloco de Esquerda e o 421 do PCP, bem como o Projeto de Lei 475 do PS, para estas iniciativas já haviam sido indicados representantes dos vários grupos parlamentares para o grupo de trabalho competente para analisar estes projetos de lei. Para onde ainda não havia sido indicado nenhum representante de nenhum grupo parlamentar, foram estes três últimos que eu aqui referi, que é o projeto de lei 402 do Partido Social Democrata, o projeto de lei 279, é o 209, é o emprego protegido. O desemprego protegido. O 402 do PSD, o 279 do PSD também.
A minha letra é do Bloco de Esquerda.
Do Bloco de Esquerda? A doutora Susana Fazenda está-me a armadilhar aqui. O 269 do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Mariana Heidecker, não há cá usurpações. E o 446 do CDS-PP. Portanto, temos aqui estas três iniciativas. Temos aqui estas três iniciativas para as quais convinha que fosse indicado um representante de cada grupo parlamentar, porque qualquer um destes projetos de lei incide sobre os apoios concedidos aos centros de emprego protegido.
Raul Almeida.
Deputados, vamos continuar então. Outros assuntos. O ponto 9. Ou se quiserem, podemos voltar atrás aos pontos 4 e 6, porque já temos quórum neste momento. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, ainda era relativamente a esta questão da metodologia a adotar por cada grupo de trabalho. A deputada Maria José Gamboa disse bem, normalmente a discussão da especialidade é feita nestes grupos de trabalho. Não é claro, aqui para mim, quem é que tenha a função da dinamização do grupo de trabalho. Por hábito, é o partido com maior representação parlamentar que o faz, salvo erro. Poderíamos adotar esse método ou então os autores das próprias iniciativas, mas acho que não é o mais elegante ser o próprio autor da iniciativa a propor. Acho que o critério do Partido Socialista a assumir a coordenação do grupo de trabalho para marcar as reuniões parece-me o mais adequado. Não sei se era a prática habitual, salvo erro, nos anteriores grupos de trabalho. E, portanto, propunha que se mantinha esse método e, portanto, se marcassem as reuniões dos grupos de trabalho com os deputados indicados para avançar com a discussão na especialidade. Era o único aspecto que me faltava esclarecer.
Sim, senhor. Senhores deputados, estamos todos de acordo com esta clarificação? Vamos, então, voltar ao ponto 4. Já temos quórum. E o ponto 4 reporta-se, recordo, a duas iniciativas, uma do PCP e outra do Bloco de Esquerda, sobre a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida para 2011. Como sabem, o PCP apresentou uma proposta de alteração, alterado o artigo número 1 do Decreto-Lei 143 de 2010, de 31 de dezembro, passa a ter a seguinte redação. Ponto 1. O valor da retribuição mínima mensal garantida a que se refere o número 1 do artigo 273 do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, de 12 de fevereiro, é de 500 euros. O ponto 2 é para revogar. A iniciativa do Bloco de Esquerda tem a seguinte redação. O valor da retribuição mínima mensal garantida a que se refere o número 1 do artigo 273, eu penso que a redação é rigorosamente igual. É rigorosamente igual. E o ponto 2 é para revogar. Senhores deputados, vamos votar porque eu penso que estas duas iniciativas estão mais do que apresentadas, mais do que refletidas, mais do que discutidas. Tendo um conteúdo rigorosamente igual, vamos votá-las em simultâneo. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Estas duas propostas, estes dois projetos foram rejeitados com os votos contra do PS, os votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e do CDS-PP. Senhores deputados, vamos passar ao ponto 6. Apreciação e votação do relatório final da petição 36 da iniciativa de Sara Lourdes Silva Ponte.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se, o presente relatório refere-se a uma petição individual da cidadã Sara de Lourdes Silva Ponte, que cumpriu os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis à situação e que, em suma, diz respeito a uma pretensão, uma reclamação desta cidadã que considera que, com a entrada em vigor do CIADAP, a sua carreira fica prejudicada pela aplicação dos novos índices e das novas regras de promoção na sua carreira. Dado tratar-se de uma petição individual, não era necessário cumprir o requisito de audição dos peticionários. Entretanto, consideramos oportuno ouvir a este respeito o Ministério das Finanças e da Administração Pública e da análise feita a esta situação e das informações que recebemos e com bastante detalhe que foi analisada em concreto a situação desta peticionária, o que se verifica é que havia um erro de interpretação por parte da mesma, dado que não há qualquer prejuízo para a sua progressão na carreira e relativamente também ao vencimento que poderá, que ofere e oferirá. Dispenso-me de aqui apresentar os dados concretos da situação que diz respeito a apenas uma pessoa, mas em síntese o que se verifica é que houve um erro de interpretação por parte desta peticionária e, portanto, eu considero que nós devemos, que a Comissão deve arquivar esta petição e comunicar à peticionária aquilo que é o resultado do estudo concreto feito sobre o processo dela e dar assim por fim este processo. Portanto, o parecer, em suma, que nós temos de votar, propõe que a petição seja arquivada, que se dê conhecimento do teor da análise da situação à peticionária em causa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado pretende pronunciar-se sobre este relatório. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agradeço à Sra. Deputada Luísa Salgueiro o seu trabalho. Vamos passar ao ponto 8. 9, peço desculpa. 9. Pedido de audiência da Ordem dos Engenheiros. O assunto tem a ver com a transformação da Associação dos Engenheiros Técnicos em Ordem de Engenheiros Técnicos. Portanto, acho que estamos em presença de uma ordem que naturalmente se quer pronunciar sobre a criação de uma outra ordem que provavelmente, estou a deduzir, considera que há aqui talvez alguma incompatibilidade de interesses com a criação desta nova ordem. Deve ser recebida, temos que marcar a audiência. A Comissão de Informação, a Comissão de... Como? Sr. Deputado, tenha a verdade, desculpe lá.
Uma sugestão que se calhar resolveria o problema, tendo em conta que já está criado o grupo de trabalho para a discussão da especialidade da própria ordem dos engenheiros técnicos, se calhar não seria mal, em vez de estar a ser recebido pela comissão de trabalho toda, para ser recebida pela comissão, pelo grupo de trabalho de discussão da especialidade, até porque o que eles vão colocar com certeza interessa em primeira instância àquele grupo de trabalho e, portanto, eu acho que até já matávamos já adiantávamos trabalho do próprio grupo de trabalho, que é ouvir alguns dos interessados, e portanto acho que seria adequado.
Muito bem, então se estivesse, para simplificarmos as coisas, qualquer audiência que seja solicitada relacionada com a criação desta ordem seria canalizado para esse grupo de trabalho que tem à sua responsabilidade o acompanhamento dessa iniciativa do PS Salvador. Já está. E então aqui, audição do Sr. Ministro de Trabalho. Ora, muito bem. Srs. Deputados, o PSD havia solicitado oportunamente a vinda da Sra. Ministra de Trabalho. Era sobre... Exatamente. aquele conjunto de portarias que foram publicadas sobre as nomeações, a alteração do estatuto de alguns quadros do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Segurança Social, pronto, eu tenho uma vaga ideia, não tenho preciso, pronto. E a Sra. Ministra está a manifestar disponibilidade para cá se deslocar nos dias o 4 ou 16 de março, pelas 15 horas, que por acaso é um dia quê da semana? É terça-feira? Senhores deputados, qualquer destes dias não é o dia normal de reunião da Comissão. O dia 4 é uma sexta-feira, às 15 horas. O dia 16...
é uma quarta-feira.
O dia 16 é uma quarta-feira. O PCP sugere no dia 16, não às 15, mas da parte da manhã. O PSD também concorda. Então vamos providenciar para que a Sra. Ministra, vê se a agenda da Sra. Ministra lhe permite vir à Assembleia, vir à Comissão, perdão, no dia 16 da parte da manhã. Pois se é às 10, se é às 11 horas, naturalmente que acertar-se-á. Mais alguma questão?
Não.
Informação?
Não, mais nada. Ah, sim, este é o requerimento.
Informação sobre?
Comissão de Educação, também a propor a criação de outro grupo de trabalho, integrado por deputados da Comissão de Educação, da Saúde e do Trabalho, sobre a regulação da atividade dos optometristas. Nós enviamos para o e-mail dos senhores deputados e enfim.
Senhores deputados, temos aqui uma informação da Comissão Parlamentar de Educação, que propõe a criação de um grupo de trabalho integrado por deputados das três comissões, Educação, Saúde e Trabalho. Para este grupo de trabalho se debruçar em conjunto, portanto, integrando senhores deputados de três comissões, se debruçar sobre a regulação da atividade dos optometristas. Eu não sei quantas pessoas é que eles pediram que nós indicássemos. Não sei quem é que esteve à frente deste processo aqui, convinha que fosse as mesmas pessoas?
Nós tivemos uma petição, foi relatora, Sr. Deputado Maria José Gamboa, mas temos dois projetos de resolução, na sequência da petição que foram apresentados, são por pelo Bloco de Esquerda e pelo CDS-PP, que estão pendentes da nossa comissão, são estes dois projetos de resolução.
Bom, temos a Sra. Deputada Maria José Gamboa, já participou neste processo. O Bloco de Esquerda e o CDS têm aqui iniciativas próprias. Nós podemos indicar a Sra. Deputada Maria José Gamboa ou representantes da Sra. Deputada Maria José Gamboa e representantes também do PCP e do CDS, se for esse o entendimento, e se enquadrar no espírito que presidiu à Comissão da Educação a constituição deste grupo. Mesmo assim, mesmo que sejam três pessoas, três deputados, cada comissão, são nove, três comissões, não sei se isto é operacional ou não. Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Sr. Presidente, quando são criados estes grupos de trabalho de diferentes comissões, não vai propriamente nenhum deputado em representação de cada uma das comissões. O que é feito é dar uma concordância relativamente à constituição do grupo de trabalho e cada um grupo parlamentar indicará os deputados que entender para esse grupo de trabalho. Normalmente o PCP, como não tem deputados que sobrem, dedica só um para todas as comissões. E, portanto, eu sugeria que uma concordância relativamente ao grupo de trabalho e cada grupo parlamentar indica os deputados que entender para esse grupo de trabalho. Se entender que, se o PS, ou o PSD, ou o CDS, ou o Bloco, ou o PCP entender que é um de cada de uma das comissões, são três. Se entender se é só um, é só um. E isso fica parte da
organização
interna.
Muito bem. Uma proposta muito mais completa e mais representativa que o Sr. Deputado Jorge Machado está a fazer. Pergunto aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares se concordam com esta proposta do PCP. Estando todos de acordo, Então cada grupo parlamentar indicará um senhor deputado para integrar este grupo das três comissões, da Educação, Saúde e Trabalho, para se debruçar sobre esta regulação.
E por último, nós tivemos na ordem de trabalhos a discussão destes projetos de resolução todos, que foram retirados, porque entretanto o CDS-PP veio informar que era para serem discutidos em plenário, e portanto...
Mas eles retiram isto porquê?
Porque é assim, os projetos de resolução agora obrigatoriamente têm que baixar às comissões parlamentares, e portanto o Presidente baixa às comissões parlamentares. Se ninguém faz nada, se não são discutidos, e se não são para plenário, e se não são remetidos para plenário, eles ficam pendentes na comissão. E, portanto, isto é uma forma de os tirar da comissão.
Então, mas eles aqui...
Portanto, remetem para discussão em plenário. Não sei se eles vão ser discutidos em plenário, mas pelo menos deixam de estar pendentes na comissão de trabalho. Compreendo. Dantes os projetos de resolução não passam às comissões parlamentares.
Então, o CDS não quer que este assunto seja aqui discutido?
Exatamente.
E vá diretamente para o plenário?
Exatamente. E como temos muitos projetos de resolução ainda pendentes, para a próxima reunião, com a possibilidade, vamos agendar mais.
Senhores deputados, vamos terminar com um ponto ainda respeitante a uma informação do grupo parlamentar do CDS-PP, que tinha apresentado 6 projetos de resolução, o 153, o 181, o 182, 183, 184 e 186, que em princípio deviam ser discutidos aqui na comissão, e que o CDS vem retirar este agendamento para a comissão e solicitar o seu envio para debate, para discussão no plenário. Os seis projetos, não é isso?
É, exatamente.
Os seis projetos. E, portanto, estes assuntos não serão aqui debatidos, serão discutidos oportunamente em plenário quando for agendado pela comissão, pela conferência pelo Sr. Presidente e Conferência de Líderes. Mais alguma questão? Sr. Deputado Maria José Gamboa, tenha bondade. Está a fazer uma pergunta?
Não, estou a perguntar. Lembra-se que nós pudemos ir posto de, na audiência das autorias, fazer a política, criar um espaço autónomo e tal?
Ainda não há resposta, senhora deputada. Senhora deputada e senhores deputados, está a doutora Susana Fazenda a informar que todas as semanas é enviado para o nosso correio eletrónico um mapa atualizado de todas as audiências que ainda estão por agendar.
Esta semana não foi mandada.
Então esta semana não houve?
Ainda não.
Ainda não há trabalho distribuído. Mas preparem-se que provavelmente amanhã ou depois cai-nos na nossa caixa de correio e depois já ficamos informados. Não havendo mais nenhuma questão, muito obrigado.